Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @Theo Hayashi e @DunamisMovement.
Começa a falar, Espírito Santo, me enche mais até que eu venha transbordar a tua presença. Aí no teu quarto, aí na tua sala, através dessa tela, e aspas, normal. E quando você começa a ficar numa situação de dependência, a gente não percebe, mas é o momento que nós damos espaço para o Espírito Santo agir. Quando a gente está num lugar de autossuficiência, muitas vezes é o momento onde o Espírito Santo tem mais dificuldade para entrar dentro das circunstâncias da nossa vida. E uma das coisas que eu vejo também nesse momento é que nós temos uma oportunidade. Pessoas vão dizer que são desafios e dificuldades, as pessoas vão dizer que nós estamos passando por tribulações e provas, e eu sei que isso é verdade. Mas hoje eu quero talvez te ajudar a ver que isso é uma oportunidade. Uma oportunidade para nós continuarmos a construir algo com Deus. Sabe, o autor de Hebreus, ele fala sobre essa construção, e essa construção está lá em Hebreus 6. Abre lá comigo, rapidinho, em Hebreus 6. E esse capítulo da Bíblia, ele é muito chave. O autor de Hebreus, ele diz: portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Olha só que interessante. Ele está dizendo, existem certas coisas que são elementares. E se você quer continuar crescendo para a maturidade, as partes que são elementares, elas devem estar muito bem fundamentadas. Ele continua dizendo aqui, no versículo 1, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, da instrução a respeito dos batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno, assim faremos se Deus o permitir. Para pensar que isso aqui é o autor de Hebreus trazendo para nós a fundação ou os elementos básicos da nossa fé cristã. Agora, se você está me assistindo e você fala, Theo, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, eu me considero uma mulher crente em Cristo. Se você é uma pessoa crente em Cristo, então saiba de uma coisa: a palavra diz que tem certas coisas que são doutrinas básicas. O autor de Hebreus, ele fala aqui no versículo 1, 2, que as doutrinas básicas são 6 coisas. A primeira coisa que ele fala aí no versículo 1 é o arrependimento das obras mortas. É a primeira coisa. Olha aí no teu texto. Depois ele fala sobre a fé em Deus. Fala comigo, fé. Depois ele fala sobre a doutrina dos batismos. Depois ele fala sobre imposição de mãos, ressurreição dos mortos e, sexto e final, juízo eterno. Sabe, essas 6 doutrinas é a base do cristianismo. Eu tenho visto que nesse momento onde tudo está de ponta cabeça, onde eu estou questionando tantas coisas, onde você tem tantas dúvidas, onde na verdade nós temos mais perguntas do que respostas, a minha segurança tem sido ir para o básico. E uma das coisas que eu tenho visto é Deus, eu encontro de certa maneira, mesmo em meio a uma tempestade, um lugar de confiança quando eu me apego a coisas básicas. Pai, eu quero realmente saber o que significa o arrependimento das obras mortas. Eu quero, em cima disso, construir a minha fé em Ti. Eu quero entender o que significa os batismos que o Senhor me explica. Eu quero também saber, Pai, o princípio por trás da imposição de mãos E eu sei que um dia vai ter a ressurreição dos mortos e um dia eu terei que prestar contas no juízo final. 6 coisas que todo cristão deve saber muito bem. Agora, coisa interessante é que essas fundações, como o autor de Hebreus ele bem diz, são tão importantes, porque em cima disso você constrói a tua fé cristã, o teu andar com Jesus, o teu cristianismo. Sabe, eu tenho entendido que muitas vezes nós, como jovens evangélicos no Brasil e jovens cristãos, eu sei que tem alguns irmãos católicos aqui nos assistindo, a gente está consumindo tanta informação, e a gente consome e joga para dentro de nós mesmos, e a gente consome mais conteúdo e vai jogando, empilhando e consome, você assiste vídeos, você assiste, escuta podcast, você escuta músicas, canções, adoração. Isso é muito bom. Mas eu tenho sentido do Senhor para mim, e eu quero compartilhar isso com você, a importância de eu fazer uma revisão na minha fundação. E aqui o autor de Hebreus, ele é tão estratégico que ele já pontua 6 coisas. Olha, isso aqui é a coisa que você precisa focar agora, são elementos básicos, fundamentais, e se você já fez isso, você não precisa fazer isso de novo, você está pronto para construir. No versículo 3, ele diz: e assim faremos se Deus permitir. Olha essa coisa doida. Ele está falando: olha, você vai construir uma fundação em cima desses 6 elementos básicos, e você vai construir a partir de lá, se Deus permitir. Por que que Deus precisa permitir? Porque assim como o prédio onde você talvez esteja me assistindo, esse prédio teve uma permissão de um órgão do governo para que ele fosse então erguido. O prédio onde nós estamos agora, ele tem permissão, um alvará para que aquilo que está aqui venha acontecer. E da mesma maneira, o Senhor quer dar permissão para que você venha construir um cristianismo com Ele, um andar com Ele, uma história com Ele. Agora, Theo, mas como que Ele vai me dar permissão? Se você pega o contexto de Hebreus 6, 1, 2 e 3, você enxerga então que no versículo 3 Ele fala: e assim faremos se Deus permitir. A permissão de Deus vem quando Ele analisa a fundação. Tem muita gente que fala: Theo, como é que você faz para ter uma vida onde você tem um histórico com Deus, onde você tem experiências com Deus, onde você é usado por Deus? Eu quero também ter isso. Sabe, eu creio que para nós realmente termos algo que vai ser edificante, que vai ser edificado sobre nós ou em nós para edificar outros, é necessário que nós venhamos ter a permissão. E essa permissão para mim eu vejo como uma bênção de Deus. E talvez você esteja se perguntando: Theo, por que eu não consigo deslanchar? Por que eu não consigo largar essa coisa antiga? Por que eu fico parando e derrapando no mesmo lugar? Como que eu continuo caindo na mesma área dessa fraqueza? Eu quero te encorajar que muitas vezes a tua frustração, porque você não vê um progresso, você não vê esse avanço, tem a ver com Deus falando: calma, 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 você precisa lidar com a fundação, eu vou te dar permissão, e aí você vai ser uma edificação. E quando eu olho para esse versículo de Hebreus 6, as fundações da nossa fé, o fundamento da fé evangélica, da fé cristã, eu começo a enxergar aí que o Senhor está falando, primeira coisa, arrependimento. Fala comigo, arrependimento. Ele começa com arrependimento e depois vai para a fé. Eu poderia passar aqui bastante tempo falando sobre o arrependimento, a fé, falando sobre a doutrina dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos, o juízo final, mas hoje eu quero focar nesse primeiro e rapidamente, só para você entender aquilo que eu creio que vai ser tão estratégico para aquilo que Deus quer fazer em você. Sabe, o Senhor procura uma geração que tenha arrependimento. Eu acho que uma das coisas que mais me preocupa hoje é ver uma geração de pessoas famintas por Jesus que não entenderam que eles precisam se arrepender antes de crer. E de maneira intencional, o autor de Hebreus põe arrependimento e depois a doutrina da fé. Existe uma ordem na maneira como ele escreve e pontua os fundamentos da fé evangélica. Ele diz, primeiramente, o arrependimento das obras mortas. E depois a doutrina da fé. Eu vejo esse padrão ao longo da palavra de Deus. Sabe quando Jesus chega lá em Marcos 1, ele começa o ministério público, ele faz algumas afirmações que são bem fortes. Marcos 1:15, talvez um dos versículos mais importantes do Novo Testamento, é o resumo da mensagem de Jesus. Ele fala, olha, o tempo é chegado, é a primeira coisa que ele fala. Jesus pregava, ó, o tempo chegou. Em outras palavras, ele dizia, eu sou o cumprimento das profecias, eu sou o cumprimento do tempo, o tempo está aqui, eu, encarnado, sou esse tempo. Primeira coisa que ele falava. Segunda coisa que ele falava é, o reino está aqui. Eu cumpri as profecias e trouxe o reino. Nada mais é isso do que uma afirmação messiânica, dizendo, eu sou o Messias. Eu sou o Messias que foi profetizado por Isaías, por Jeremias, pelo rei Davi. Eu sou, o tempo é chegado. E quando as pessoas escutavam esse termo, imediatamente a próxima pergunta seria, então cadê o reino? E ele segue, o reino está aqui. O tempo é chegado, o reino está aqui. Mas logo na sequência ele diz, arrependei-vos. E o que é logo depois do arrependimento? Ele diz, o tempo é chegado, o reino está aqui, arrependei-vos e creia no Evangelho. Sabe por quê? Porque não tem como você crer sem antes se arrepender. As pessoas falam, Théo, mas eu pensei para eu ser crente, a única coisa que eu preciso é crer na graça salvadora de Cristo, 100%, é verdade, porém, o que significa você simplesmente crer na graça salvadora de Cristo? Só essa afirmação está carregada de tantos conceitos e de tantas verdades. Você simplesmente crer na graça salvadora de Cristo significa que primeiramente você precisa se arrepender. Que não são as suas obras que te põem em comunhão com Deus. Não são tuas obras e teu esforço e o teu jeito que se faz se achegar ao Pai. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço, tem a ver com aquilo que eu creio. Mas para eu poder crer nisso, eu vou ter que me arrepender. E quando a gente começa a falar sobre arrependimento, eu me lembro lá em Atos 2, no início da igreja primitiva, a nossa igreja, lá no início, o apóstolo Pedro, ele está lá junto com os 120, eles recebem o batismo do Espírito Santo, lá no cenáculo, você lembra disso, Atos 2? Pentecostes. E logo depois, Pedro começa a pregar. E Pedro começa a pregar para todos aqueles judeus. E quando ele começa a explicar o que eles fizeram, eles mataram o Messias. Eles começam então a perguntar, o que, que nós devemos fazer? E Pedro responde, arrependei-vos e sejam batizados. Sabe, antes deles serem imersos numa crença, eles necessitam ser aqueles que vão passar por arrependimento. E quando a gente olha na palavra de Deus, arrependimento, eu queria que você abrisse aí comigo aí na tua palavra, na tua Bíblia, abre aí comigo Romanos 12, isso aqui é o apóstolo Paulo, e ele fala aqui em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, você sabe esse versículo, não vos conformeis com este mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que venhais experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. Veja só, ele está falando assim, olha, a renovação da mente, metanoia, é arrependimento. Para você ter transformação, você carece de um processo de mudança de mentalidade. Mas ao mesmo tempo, eu queria que você abrisse comigo em João 8, versículo 9. Aquela mulher foi pega em adultério ela foi pega no ato, no flagrante. Os doutores da lei arrastam ela para a praça pública. De acordo com a lei, eles deveriam apedrejá-la viva. Eles estão prestes a então matar aquela mulher. E de repente Jesus entra no meio. E ele começa a escrever no chão. Enquanto ele escreve no chão, as pessoas, os acusadores, começam a dispersar e deixam essa mulher em paz. E no versículo 9 de João 8, os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, e Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles, os seus acusadores? Ninguém te condena? E ela responde: ninguém, meu Senhor. Então disse Jesus: eu também não te condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha só que interessante. Ele fala assim: olha, eu também não te condeno, mas vá embora e abandone, não peques mais. Sabe, no pensamento hebraico, o arrependimento tem a ver com uma guinada de 180 graus. Você está indo numa direção e de repente você se arrepende e você vira 180 graus e vai na direção oposta. Esse é o pensamento hebraico do arrependimento. O pensamento grego do arrependimento é uma mudança de mentalidade, o metanoia. Quando nós falamos sobre arrependimento, na perspectiva bíblica, nós estamos falando sobre a junção de uma ação, de uma guinada e também de um processo, de uma renovação de mente. Sabe, eu creio que Deus está nos chamando hoje como uma geração para termos arrependimento. É incrível, porque se você não tem arrependimento, você começa a crer, você começa então simplesmente: ah, eu vou acreditar em Jesus. Que bom que você acredita em Jesus. Só que você não está dando total acesso à graça salvadora se você não começa a dar guinadas de 180 graus na sua vida. Se você não começa a submeter a tua mente a um processo de transformação e de renovação. Sabe, eu creio que as pessoas às vezes ficam frustradas com a igreja de Jesus no Brasil, e eu fico, mas eu também entendo que eu sou parte dessa igreja, e que muitas vezes o problema está em mim, o problema está em nós, está em você, está na pessoa do teu lado. Nós somos a igreja, e hoje eu quero te encorajar, você entender que nós precisamos ter uma fé que é construída em cima de arrependimento. Para tua fé ser uma fé forte, você precisa ter tido antes um arrependimento. E quando eu começo a pensar sobre Hebreus 6, como nós já lemos, o Senhor começou a lembrar a mim que a fundação é a parte mais importante do edifício. Você pode perguntar: por que seria a parte mais importante? Ah, eu entendo que a fundação, ela é importante porque ela dá o suporte, ela traz aí a firmeza do prédio. E sim, é verdade, mas deixa eu só te dizer uma coisa. A fundação determina os limites e a altura do edifício. Se você é que nem eu, uma pessoa que almeja crescer e crescer muito espiritualmente, se você é que nem eu, uma pessoa que sonha com um edifício espiritual alto, entenda uma coisa: a tua fundação vai pôr limites àquilo que pode ser construído no teu andar com Cristo. Hoje eu quero te encorajar a você focar na fundação. Sabe, nós estamos vivendo dias onde tem tantas perguntas. E que nem eu te disse no início, eu tenho sido uma pessoa que tenho encontrado paz, eu tenho encontrado o meu lugar de serenidade, entendendo: Pai, se eu for fiel àquilo que tua palavra diz, e eu realmente focar na fundação da minha fé em ti, do meu cristianismo, arrependimento, fé, a doutrina dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo final, em cima disso, o meu andar com o Senhor será construído. E eu sei que a gente poderia passar muito tempo falando sobre as outras doutrinas, mas hoje eu quero focar nessa do arrependimento. Uma coisa bem básica. Mas eu creio que quando nós falamos, Pai, eu quero realmente olhar na minha vida e ver qual área que eu ainda não me arrependi. Então, mas de maneira prática, o que significa eu me arrepender? Eu entendo que tem a ver com uma ação, uma guinada de 180 graus. Eu também entendo que tem a ver com o processo onde eu renovo a minha mentalidade. Deixa eu só te dizer uma coisa bem simples, de maneira bem prática. Se arrepender é entender que a verdade é a palavra de Deus e não a tua opinião. Se arrepende, esse é um sinal de arrependimento. Um sinal de arrependimento é crer que, sabe, o que a palavra diz é a verdade e que vão ter vozes ao teu redor, e mídia social é uma dessas vozes, e o teu círculo social é uma dessas vozes, e pessoas vão questionar, será que é realmente assim? O momento que você abraça a palavra de Deus e fala, Pai, eu vou permitir com que isso venha lavar a minha mente, você está abraçando o processo de arrependimento. Eu sei que talvez é difícil você olhar para você mesmo e ver que você precisa dar certas guinadas, mas até hoje, e eu tenho estado pastoreando já há alguns anos, eu fico vendo, quando eu sento para fazer aconselhamento com pessoas, ou converso com pessoas, eu fico vendo que 90% dos problemas que eu vejo na minha frente é falta dessa ordem e clareza de arrependimento antes de ter fé. Pessoas estão sendo muito rápidas a crer e lentas demais a se arrepender. E hoje eu quero te encorajar. Sim, creia, mas se arrependa. Porque quanto mais você se arrepende, mais legitimidade você dá para a tua crença. Nós não queremos ser simplesmente crentes superficiais e depois nos perguntamos por que é que tem tantos desviados para lá e para cá. Porque o evangelho é claro, você tem que pegar a tua cruz, você tem que morrer para você mesmo. Você tem que negar a si mesmo constantemente. Você tem que pôr tua carne no altar constantemente. O teu espírito está pronto, mas a tua carne está fraca. Eu sei que talvez isso venha a soar talvez até um pouco confrontador, mas na verdade é o que me traz paz. Porque eu aprendi que não dá para confiar em mim mesmo. Eu aprendi que não dá para confiar no governo. Eu aprendi que não dá para confiar nas instituições, não dá para confiar nos diplomas, não dá para confiar na conta bancária, não dá para confiar no teu sobrenome. A própria palavra diz lá em Jeremias: maldito um homem que confia no homem. E quando você chega nesse lugar onde você fala, Pai, eu não sei para quem voltar, eu tenho uma realidade com tantos pontos de interrogação, para mim eu tenho encontrado segurança e conforto em verdades básicas, em verdades fundamentais. Eu tenho chegado num lugar onde eu falo, Pai, é só a tua graça. Mas para eu chegar naquele lugar que eu digo, a tua graça é suficiente, antes disso, eu preciso estar naquele lugar onde eu falo, eu dou as costas ao meu jeito, eu viro as costas à maneira do mundo, eu viro as costas para as minhas opiniões. Eu me arrependo e agora eu creio na tua palavra. A tua palavra diz que a tua graça é suficiente. Eis-me aqui. Eu não consigo mais confiar em homem. Os homens já me frustraram. O sistema já me frustrou. Pessoas que eu pensava que eram pessoas que me amavam, me traíram. Por isso mesmo, se arrependa e creia. Para você conseguir extrair da graça tudo que ela tem para você, é necessário um arrependimento para que a tua fé venha tirar da graça e ser mais do que o suficiente. Aonde você estiver agora, feche os teus olhos ou simplesmente abra o teu coração. Pai, eu quero clamar agora e pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar tocando os nossos corações hoje. Se você está nesse lugar onde o Espírito Santo parece que está tão longe, como peça a Ele agora, Espírito Santo, eu te dou permissão, sonda o meu coração. Será que você consegue fazer essa oração? Espírito Santo, sonda o meu coração. Será que você consegue fazer a oração do salmista e dizer, e vê se há em mim algum caminho mau. Espírito Santo, passa hoje a tua luz. Eu estou cansado de tentar viver da minha maneira. Eu estou cansado, mesmo eu me considerando um crente, alguém que já tem uma crença, alguém que já tem fé. Eu estou cansado, Deus, porque eu não tenho visto os frutos, Pai. Então esse é o momento onde eu quero te convidar. Você simplesmente falar: eu me arrependo. Eu me arrependo de viver uma vida dupla. Eu me arrependo de me calar e permitir uma mordaça na minha boca. Eu me arrependo de me envergonhar do Evangelho. Eu me arrependo de ser um agente secreto do Evangelho. Eu me arrependo de muitas vezes não agir de acordo com a minha convicção. Eu me arrependo de ter medo de ser rejeitado. Então eu abro mão da minha verdade para eu conseguir encaixar num contexto. Eu me arrependo, Deus. Eu me arrependo de ser leviano na maneira como eu vivo contigo. Eu me arrependo, Deus. Nesse momento eu me arrependo. Eu me arrependo de pensar que eu consigo com a minha força. Eu me arrependo de pensar que eu sou espiritual o suficiente. Eu me arrependo de pensar que eu sei que eu consigo dar conta. Agora, onde você estiver, se arrependa. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa ele sondar o teu coração. Aonde você estiver agora, enquanto você permite esse arrependimento permear a você, agora simplesmente diga: eu creio. Eu creio no teu plano. Eu creio no teu dom. Eu creio, Pai, que nem está lá em Tiago, que tudo que é bom e perfeito vem de ti, o Pai das luzes. Eu creio. Eu creio que não tem a ver comigo, tem a ver contigo. Eu creio que eu sou só um canal e que o Senhor usa vasos de barro. E quantas vezes você se sentiu barro? Quantas vezes você se sentiu uma lama? Mas eu estou aqui para te dizer que você está nas mãos do oleiro. Enquanto você crê que a mão dele é soberana o suficiente para fazer aquilo que ele quer na tua vida, ele está transformando um pedaço de lama num vaso de glória. Diga para ele que você crê. Simplesmente aceite. Pare de tentar fazer do teu jeito. Você tentar procurar resultados diferentes sem alterar os métodos é loucura. Hoje o Senhor te chama para um novo método. O método de se arrepender e crer. E quando você crê, você simplesmente aceita. E você verá que a graça dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, na tua vulnerabilidade, onde você diz: Pai, eu não vou mais confiar em mim, eu, um homem, eu me torno vulnerável. Hoje é momento de você abaixar tua guarda. Abaixa tua guarda e diga: Deus, eu não consigo. Eu estou tentando conciliar os dois mundos. Eu estou tentando conciliar a minha fé em ti e um estilo de vida mundano. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12: não vos conformeis. Deixa eu falar uma coisa: a pessoa que fica em cima do muro, ela é a das mais miseráveis. Se você hoje está em cima do muro, deixa eu te falar com todo amor: você é um miserável. Porque você não está conseguindo viver nenhum nem outro. E hoje é o momento de você falar: Pai, eu abaixo minhas guardas, eu escolho fazer do teu jeito. Eu não quero fazer mais do meu jeito. Eu não vou ser o primeiro que vai conseguir viver o mundo de um lado e viver o espiritual do outro. Hoje, Pai, eu abro mão de ter o controle da minha vida. Eu me jogo. É momento de você lançar os braços do Pai. Talvez é o momento de hoje mesmo você começar a cortar os relacionamentos que são tóxicos, as pessoas e as coisas que te afastam de Deus. É momento de você realmente se arrepender. É o momento de você começar a fazer os telefonemas, mandar as mensagens. É o momento de você sair de certos grupos, de você parar de seguir certas pessoas. É o momento de você falar a Deus: chega, eu não aguento essa tortura de ficar em cima do muro, aonde eu não consigo nem pecar gostoso e direito. Eu não consigo estar na tua presença sem culpa. Para com isso. Isso é uma miséria. Deus não tem isso para você. Deus tem um plano maior. É momento de arrependimento. Sabe, o coração do Pai é um coração que, quando você começa a pensar em se arrepender, Ele já está pronto para te receber. A palavra diz, na parábola do filho pródigo, que ele caiu em si. O filho pródigo, ele cai em si. Eu tenho orado que hoje venha a ser uma live, o Dunamis Freestyle, venha a ser um momento onde você caia em si. Ele começou a entender que, cara, olha o meu estado. Eu sou um filho de um magnata judeu. O pai dele era um homem muito rico judeu. O cara estava alimentando porco. Você tem noção do que é isso? Porco era um bicho mais desprezível aos judeus. O cara chegou tão baixo, mas tão baixo, tipo, se tivesse um andar abaixo do fundo do poço, e lá ele estaria alimentando o porco. Ele cai em si. Ele fala: o que eu estou fazendo? Ele fala: eu sei o que eu vou fazer. Eu vou mudar. Fala comigo: arrependimento. Cara, eu oro, Espírito Santo. Eu oro agora que o Senhor venha nos levar a momentos onde nós iremos cair em nós mesmos. A tua palavra diz que aquele filho pródigo, ele caiu em si. Eu oro que hoje filhos e filhas pródigas, filhos pródigos venham cair em si. Entenda que aquilo que parece ser aceitável ao mundo, aquilo que parece ser vida, quando não é, nada mais é do que você estar dando alimento a porco. Deus tem mais do que isso para você. E o momento que ele decide, ele fala: eu irei voltar à casa do meu pai. Deixa eu dizer uma coisa, o pai dele, ele nem sabia. Todas as manhãs, o pai dele já estava no terraço da casa, olhando para ver se hoje era o dia que o filho voltava. Eu quero te dizer que ele está te esperando. A gente fala sobre arrependimento como se fosse algo tão pesado. É sobre. Mas arrependimento é o primeiro passo à reconciliação. Arrependimento é o primeiro passo a você viver as promessas de Deus. Arrependimento é o primeiro passo a você ter reconciliação na presença dele. Arrependimento é o primeiro passo que você dá rumo ao destino profético de Deus para você. Se arrependa. Se arrependa, para que você venha entender a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para você. Senhor Deus, nós queremos nos arrepender hoje. Pai, nós não queremos viver nossas vidas de acordo com a nossa própria vontade. Nós já estamos cansados de mediocridade. Nós queremos a boa, nós queremos a perfeita, nós queremos a agradável vontade de Deus para nós, para nossa geração. Nós nos arrependemos, Deus. Entenda uma coisa, o arrependimento é o primeiro passo que você dá para recuperar o teu sabor. Nós somos chamados para sermos sal da terra e luz do mundo. O Senhor Jesus nos ensina, Ele fala: mas se o sal perder o seu sabor, ou for insípido, que utilidade tem a não ser ser pisado, pisoteado pelos homens? Deixa eu te falar uma coisa, quando o crente quer tentar se encaixar no mundo, você vai ser pisoteado pelo mundo. Você precisa resgatar de volta o teu sabor. O mundo procura uma igreja que não é confundida com o mundo. O mundo procura uma igreja que não perdeu o seu sabor. O mundo procura uma igreja que não perdeu o seu brilho, e hoje o Senhor quer recuperar o teu brilho. Hoje o Senhor quer recuperar o teu sabor. Antigamente as pessoas falavam: cara, você brilha, tem algo diferente. Cara, você não se encaixa. Bem, você não consigo entender. Sabe o que quer dizer isso? Isso é que eles reconheciam o sabor, eles reconheciam o brilho, mas eles não tinham vocabulário para tentar discernir ou comunicar o que eles estavam sentindo. E quando as pessoas param de falar que você é diferente, quando as pessoas param de falar que você não está mais brilhando, eles não falam mais que você é esquisito. Se preocupe quando o mundo não te chame mais de esquisito. Se preocupe quando o mundo não vê diferença em você. Se preocupe com quando o mundo te acha você politicamente muito correto. Eu não quero ser politicamente correto, eu quero ser biblicamente correto. Politicamente correto não salva uma geração. Politicamente correto não dá conta do problema da pedofilia, não dá conta do problema do racismo, não dá conta do problema do preconceito. Biblicamente correto dá. Você precisa se arrepender. Você não é chamado para simplesmente se encaixar. Você é chamado para fazer boas obras, para que as pessoas venham olhar para você. Você tem que brilhar, cara. Minha irmã, você tem que brilhar e fazer boas obras. As pessoas têm que olhar para você. E elas têm que ter um ponto de interrogação na cara, não entendendo nada. Você tem que viver de uma maneira tão saborosa. Você precisa viver de uma maneira tão iluminada que as pessoas não conseguem pôr rótulos. Você precisa ser irrotulável. Cara, eu quero morrer irrotulável. Eu quero que as pessoas me olhem tipo: quem é você? Mas você não parece ser que você é. Mas você também não é que nem a gente. Mas você também não é que nem... É isso que você precisa ser. Você precisa recuperar teu sabor. Você precisa recuperar tua luz. Você precisa recuperar a tua ousadia. Você precisa recuperar a tua agressividade. Para de ser covarde. É momento de se arrepender. Sabe, os apóstolos, eles eram reconhecidos pela ousadia. Os fariseus falavam: cara, esses caras não têm estudo, eles são iletrados, eles não são capazes. Mas da maneira como eles falam, eles são tão ousados. A única resposta é: talvez eles andaram com Jesus de Nazaré. Cara, quando você anda com Jesus de Nazaré, o perfeito amor expele todo medo. Se você tem medo de se posicionar, você tem que ser encharcado pelo amor do Pai. Se você tem medo de falar a verdade, você tem que ser encharcado pelo amor de Deus. Quando você tem tanta consciência de quanto que o Pai te ama, quando você tem tanta consciência quanto que o Pai te aceita do jeito que você é, você não precisa viver no mundo com medo de ser rejeitado. Tem crente que está lá fora com medo de ser rejeitado, porque ainda não conseguiu aceitação no lugar secreto. Encontre aceitação no lugar secreto, e então você viverá de uma maneira ousada lá fora, porque você não precisa ser aceito por mundo, porque o Pai perfeito já te aceitou. Recupere o teu sabor. Se arrependa. Fala: Jesus, eu não consigo sozinho, eu não consigo do meu jeito. Tem que ser do teu jeito, tem que ser do jeito do reino, tem que ser do jeito da palavra. Pai, traz arrependimento hoje, é o que nós clamamos, em nome de Jesus. Mais, Senhor, hoje é momento de você voltar, hoje é momento de você cair em si, hoje é momento de você tomar decisões, hoje é o momento de você falar: é meu divisor de águas. E se você está me escutando e falando: Théo, eu volto, deixa eu te falar, o teu Pai já está na porta da tua casa te esperando de braços abertos. Antes de você conseguir entender o que está acontecendo aí no teu coração, porque alguns estão me assistindo, você está chorando, está sentindo o Espírito Santo, ele está te abraçando, ele está torcendo o mundo fora do teu coração agora, nesse exato momento. Isso que está acontecendo, já o Espírito Santo, ele já está arquitetando um encontro com o Pai. Agora, o Pai está pronto para te abraçar. Agora o Pai está pronto para te receber, mas requer hoje uma decisão. Se você fala assim: Theo, hoje eu volto, hoje eu realmente tomo uma decisão, põe aí no chat: eu me arrependo, eu me arrependo. Eu quero ver, de verdade, você fala assim: cara, eu me arrependo. E se você for tão ousado, põe do teu pecado aí que você se arrepende. Eu me arrependo de pornografia, eu me arrependo de traição, eu me arrependo da mentira, eu me arrependo do orgulho, eu me arrependo da arrogância, eu me arrependo da minha covardia. Se você quiser, põe aí no chat. Tem libertação quando você é vulnerável. Existe uma libertação quando você confessa a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O primeiro passo para a libertação é você encarar a verdade. E se você está escrevendo aí, você pode pôr: eu me arrependo, e você menciona do que você está se arrependendo. E se você não está nesse lugar ainda, pode só simplesmente pôr: eu me arrependo. Hoje é uma noite de arrependimento. Deus tem tanto mais para nós, mas Ele quer que você entre pelo lugar certo. A porta certa é arrependimento. Mas Deus, põe, vai pondo aí no chat. Mais de 100 pessoas já estão aí comunicando o seu arrependimento. Pode pôr: eu me arrependo. Mais de 200 pessoas já se arrependeram hoje. Mais de 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas. Mais Deus. Deus, mas hoje é tua noite de você cair em si, como filho pródigo, que ele entendeu que os prazeres do mundo eram bolotas de porco. Hoje é o momento que você fala: o que eu estou fazendo? Eu declaro agora que as escamas estão caindo, as defesas, as guardas estão caindo, em nome de Jesus. As mordaças estão caindo, em nome de Jesus. O Pai te espera de braços abertos. Se arrependa e volte. Se arrependa e volte. Hoje é a tua noite de decisão. Você está no teu vale de decisão. O teu vale de Jaboque. Mais de 700 pessoas já puseram no chat: eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu me arrependo.
És tudo para mim.
900 pessoas já escreveram: eu me arrependo, eu me arrependo.
Essa minha.
Mais Deus, mais Deus, mais Deus. Eu sei que a gente vai chegar daqui a pouquinho a 1000. 1000 arrependimentos. E sabe, eu quero que você tome uma decisão bem prática. Presta atenção. Você que está escutando essa mensagem, essa palavra, e você fala: Theo, eu entendi, eu preciso me arrepender. E talvez você seja uma dessas 1000 pessoas que já puseram no chat: eu me arrependo. Agora é o momento de você tomar um passo prático. Eu sei que você já tomou passos práticos até agora, mas eu vou pedir só mais um para você, porque eu creio que isso aqui vai selar. Eu quero que você mande hoje uma mensagem, ou você faça um telefonema para o teu pastor, para o teu líder, ou para alguém que é mais maduro espiritualmente do que você. Alguém que você sabe que tem orado por você. Alguém que você sabe que te olha com os olhos do amor de Deus. E eu quero que você faça uma confissão. Eu quero que você mande por mensagem e fale assim: cara, hoje eu estava assistindo o Dunamis Freestyle, o Espírito Santo falou comigo, eu preciso confessar para você e eu quero pedir que você venha me apoiar em oração. Hoje eu me arrependi disso, 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 daquilo. Você consegue fazer isso? Eu sei que requer humildade. Eu sei. Eu sei que requer coragem. Mas humildade e coragem são as qualidades dos fortes. E Deus te chamou para ser forte. Seja forte e corajoso. para você entrar na tua terra prometida, você vai ter que ter força e coragem, assim como Josué teve. E hoje, parte disso é você mandar essa mensagem pro teu pastor, pra tua pastora, pro teu líder de grupo pequeno, líder de célula, líder de ministério, ou um irmão em Cristo que é mais maduro espiritualmente do que você, que você sabe que essa pessoa vai orar por você e não te expor, mas que vai orar por você, que vai te apoiar, vai te exortar, vai te encorajar nessa nova fase, nessa reconciliação, nesse novo território, nesse espaço de arrependimento. Você consegue enviar essa mensagem agora? Você que escreveu, mais do que 1000 pessoas já escreveram, mais de 1200 estão me falando aqui, mais de 1200 pessoas puseram, eu me arrependo. Será que você consegue agora mandar essa mensagem? Fala, cara, eu me arrependi, cara. Eu preciso que você venha estar junto comigo em oração. Eu preciso que você venha estar junto comigo aqui nesse apoio. Vamos ter uma prestação de contas aqui. Eu quero ser vulnerável com você, eu quero ser transparente com você. Cara, isso mostra coragem, isso mostra um amor à verdade. Pai, nós te louvamos pelas pessoas que estão tomando passos práticos. Nós te louvamos. Enquanto nós vamos continuar adorando o Senhor, eu quero que você pegue esse teu celular aí, pegue o teu telefone, faça essa ligação, manda essa mensagem, se quiser manda um e-mail. Talvez a pessoa esteja na tua casa, talvez seja teu pai, seja tua mãe, que são servos de Cristo aí, servos de Deus. Vai lá rapidinho e fala: pai, eu preciso falar com você. Mãe, eu preciso falar com a senhora rapidinho. Se abra, talvez seja teu irmão, um parente teu. Mas é o momento, galera, é o momento. Nós não podemos esperar uma transformação lá fora se nós não estamos passando por uma renovação aqui dentro. A igreja precisa de uma renovação. Você faz parte disso.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.